ET na Terra. Estamos no ano 2009 e no mês de fevereiro. A turma de quarto ano prepara-se para iniciar uma viagem espacial oferecida pelo melhor jogador, Cristiano Ronaldo, no foguetão CR7. Iniciaram a grande velocidade a nossa viagem e a aventura no espaço. De repente, ouvimos um barulho estrondoso e, para a nossa surpresa, tínhamos sido atingidos por um pequeno meteorito. Ficamos muito assustados e inconscientes durante alguns minutos. Quando acordamos, estávamos confusos por ver tantos ovnis à nossa volta. Quem estaria ali para nos acudir? As crianças, aterrorizadas e a suar, olhavam para eles com muita atenção. Um era preto a riscas vermelhas, outro azul com bolas brancas e outro cor de laranja com estrelas pretas. Todos eles tinham enormes holofotes de onde saía luz intensa e uma comprida antena com uma grande esfera na ponta. Do interior dos ovnis saíram uns seres estranhos. Eram verdes, tinham três olhos, duas bocas, umas antenas, três pernas e quatro mãos. Eram ETs que, muito apressados, disseram:
Não nos queremos ver mal, só queremos história do nosso planeta. Está poluído. Se não virarem dentro de 100 anos, ele desaparecerá.
Ao ouvirem isto, os alunos mais aterrorizados ficaram. A turma juntou-se para decidir o que poderia fazer para ajudar o planeta. Regressaram no CR7 com a ideia de criarem uma campanha de ajuda ambiental para acabar com a poluição no nosso planeta. Durante a viagem, foram conversando.
Para fazer uma boa campanha é preciso muito dinheiro,
disse o Marcelo.
Pois é. Alguém tem que nos ajudar,
comentou a Carolina.
Vamos falar com Cristiano Ronaldo,
sugeriu o Diogo.
Muito bem. Ele é conhecido no mundo inteiro e certamente não se importa de nos ajudar,
concordou a Rita. As crianças estavam todas entusiasmadas com a ideia, que não deram conta da aproximação de outro meteorito gigante. Foram alertados pela luz intensa e cintilante dos holofotes dos seus já conhecidos ovnis. A turma viu-se em apuros, mas o comandante do CR-7, Eusébio, o Pantera Negra, conseguiu com êxito desviar a rota, tendo ido aterrar na Lua, mas quase que se enfiavam na maior cratera lunar.
Meu Deus, por que não caímos neste buracão?
Exclamou Pedro, que é um aluno muito interessado no estudo do sistema solar.
Esta cratera mede de diâmetro cerca de 2.250 km e tem 12 km de profundidade,
informou Alexandre, que é outro menino interessado por estas coisas do espaço.
Já que viemos cá parar, vamos explorar este satélite natural do nosso planeta,
sugeriu a Angela, uma aluna que gosta muito de aventuras.
Mas não nos podemos esquecer da nossa missão para salvar o nosso planeta,
lembrou André, que é muito ambientalista. Depois de muito conversarem, decidiram explorar a Lua. Equiparam-se a rigor, vestindo os fatos apropriados para se poderem deslocar na Lua. Saíram da nave e o João exclamou:
Oh, que bonito! Nunca vi nada assim!
Todos os alunos estavam maravilhados com a paisagem da Lua.
Olha aí, quem encontrei!
Disse o André.
Deve ser um pedaço da bandeira dos Estados Unidos da América, deixada por Neil Armstrong, em 1969, quando pisou a Lua pela primeira vez,
explicou a Patrícia. Andaram mais um pouco e encontraram vestígios do local exato onde teria sido colocada a bandeira dos Estados Unidos da América. Os alunos estavam fascinados com o satélite natural da Terra, que nem se aperceberam que estavam a ser observados. De repente, ouvem um som estranho. Disse um ET para o outro.
O que foi isto?
Perguntou Rodolfo. Apavorados, os alunos olharam para trás e viram duas criaturas estranhas. Tinham uma cabeça quadrada, cinco olhos, duas antenas, eram azuis e falavam uma língua estranha.
Não percebemos nada. O que é que estão a dizer?
Perguntou a Catarina. Então o comandante Eusébio lembrou-se de um aparelho que tinha na nave que traduzia qualquer língua. Após uma longa conversa com os habitantes da Lua, repararam que eles se preocupavam muito com o meio ambiente. A Lua era chamada por eles ecossatélite, pois era um planeta muito preservado, não estando poluído. Então, a Carolina lembrou-se que os habitantes da Lua poderiam ajudá-los a salvar o planeta Terra. Decidiram desta forma convidar um deles para os acompanhar até à Terra e ajudá-los nessa missão ambiental. O ET aceitou o convite da turma e partiram para a Terra na sua nave CR-7. Na viagem de regresso, o comandante exclamou:
Ups! Estamos com problemas no motor.
A turma entrou em pânico, mas o ET acalmou-os dizendo:
Não se preocupem, sou um perito em mecânica.
Num instante o problema foi resolvido e continuaram a sua viagem à Terra, que decorreu com tranquilidade. Aterraram na Ilha da Madeira e dirigiram-se à casa do Cristiano Ronaldo. A turma expôs a sua missão a Cristiano Ronaldo, que ficou bastante sensibilizado com a preocupação das crianças e propôs-lhes:
vamos organizar uma campanha de sensibilização para a importância da preservação do nosso planeta.
Podemos convidar os melhores jogadores de futebol do mundo para nos ajudar nesta árdua tarefa,
sugeriu o E.T.
Então o E.T., com as suas antenas, contactou os melhores jogadores do mundo e todos juntos iniciaram a campanha.
Realizaram um anúncio com uma lista de ações apelando à preservação do ambiente. Graças ao poder das antenas do E.T., sempre que as pessoas em todo o mundo ligavam a televisão ou a internet, viam um anúncio. O mundo inteiro deixou de poluir. Plantaram-se mais árvores, gastou-se menos água, menos eletricidade e menos combustível. Depois desta grande missão, o E.T. regressou à Lua. Na sua nave espacial, levava com uma faísca onde estava escrito: o planeta Terra foi salvo.